Quero cumprimentar nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, cumprimentar as senhoras e senhores senadores aqui presentes, cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente Cidinho Santos. Queria, antes de fazer minha fala, concordar com o nosso nobre senador Paulo Paim. É inadmissível que nesta casa conviva servidores que faz seu trabalho honesto, terceirizado aqui, que não receba seus direitos trabalhistas. Nós conhecemos a honradez e o trabalho de toda essa turma que convive conosco aqui nos corredores, convive conosco aqui no dia a dia, nos nossos gabinetes. Então, o que o senador Paulo Paim colocou aqui, que Vossa Excelência também, nobre presidente, senador Cidinho Santos, colocou que vai estar encaminhando ao nosso presidente do Senado, à nossa mesa diretora, para chegar a uma solução, porque é inaceitável o ponto que chegou esse processo predatório da terceirização. Chegou a ponto, nobre senador Paulo Paim, que o STJ teve que rescindir contrato das pessoas terceirizadas que trabalham para o STJ, porque as pessoas não pagaram o direito trabalhista, não estavam fazendo depósito do direito do 13º, os direitos de férias, direito trabalhista das pessoas no INSS. Um absurdo. Chega a ponto do TST ter que também rescindir contrato, do Ministério do Planejamento todo dia fazer isso. Então, nós precisamos mudar a forma de contratação dessas pessoas. Não dá para admitir essa escravidão, vou dizer, entre aspas, branca, feita contra esses pais de família que trabalham dioturnamente, quando vai no final do ano pegar seus direitos, não está depositado. Quando vai atrás dos seus recursos, não estão lá. Os seus FGTS não foi recolhido. Então, quer dizer, não dá. E o Senado não pode compactuar de forma nenhuma com esse tipo de situação aqui. E da mais grave, teve uma empresa, uma tal de RCL, que entrou aqui, que tirou outra empresa que estava trabalhando há anos aqui na manutenção predial, de eletricidade, e cor dessa casa. Essa empresa foi tão descabida que ela fez uma cláusula no contrato para não dar sequência de garantia de emprego que tinha as pessoas anteriormente que faziam o serviço aqui, para mandar pessoas que já tinham já 26 anos de casa embora e não quis nem conversa de fazer uma contemporização de compreensão com essas pessoas que já conhecia tudo aqui no serviço, tá certo? Para trazer outros de interesse, sabe lá de quem, para pôr no lugar, tá certo? E começar tudo do zero, sem saber aonde andam as coisas da manutenção aqui na nossa casa. Então, esse tipo de relação, como nós sabemos, tanto eu quanto Vossa Excelência, que somos contra essa política de terceirização que vem no projeto que foi aprovado na Câmara para cá, nós que estamos trabalhando para aproveitar o que tem de útil ali e consertar o que tem de errado, nós precisamos discutir uma forma de proteção e de cumprimento desses contratos, de que esses contratos sejam exequíveis e com valor reais, para que as pessoas não sejam dado calote, igual tem acontecido, igual Vossa Excelência está chamando a atenção aqui. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência e sentar com Vossa Excelência, para a gente ver se a gente junto chega a um formato de uma proposta de PL, para a gente garantir, pelo menos nesses serviços que são terceirizados, tipo limpeza, tipo telefonia, tipo algumas coisas tipo vigilância, que essas pessoas não sejam vítimas de golpistas, de bandidos, que muda de nome como se muda de camisa todo dia e mantém a mesma praxe, mau caráter, de dar calote nesses pais de família. Então, eu creio que nós estamos chegando a uma solução e tenho certeza que a mesa do Senado, agora com essa interpelação que o nosso presidente Cidinho Santos vai colocar, vai chegar um termo para resolver esse assunto, porque eu tenho certeza que o nosso presidente Renan Calheiros não vai compactuar de forma nenhuma com que empresa conviva aqui conosco, mudando de nome sem pagar o direito trabalhista de quem trabalhou para ela e trabalhando prestando serviço aqui para nós, no Senado Federal. Então, nós precisamos chegar a uma solução e, então, nessa linha, eu estou de acordo com Vossa Excelência e de acordo com o nosso presidente Cidinho Santos e gostaria que a gente sentasse para discutir talvez um PLS, alguma coisa alternativo para essas empresas que estão dando calote e mudando de nome todo dia, como se muda de camisa, para pegar mais pais de família e pôr na situação difícil. Ok, senador? Muito...
Me permita, só eu diga que a empresa, parece que o nome dela ainda é Quality, como se for de qualidade.
Pois é.
Qualidade, coisa nenhuma, isso é uma porcaria.
Isso.
Uma empresa vagabunda para fazer um procedimento desse em cima dos trabalhadores. inaceitável. Não atende ninguém. Uhum. E vem com o nome de quality, qualidade. Qualidade aonde?
É.
Que qualidade é essa? Querer manter os trabalhadores sob regime de escravidão. Eu fiz questão de dizer o nome da empresa para que fique bem claro qual é. Mas essa é uma. Eu tenho um rol de mais de 100.
Exatamente.
No meu relatório eu vou apresentar mais de 100 empresas terceirizadas que dão o golpe. E os trabalhadores chamam de gato.
Isso.
Tem que chamar os gatos da terceirização. Mais de 100. Vou apresentar o nome de cada uma aqui no dia do relatório para ver como é que os senadores vão votar.
E eu acho, nobre senador Paulo Paim, que nós deveríamos relacionar CPF, identidade de quem está por trás dessas empresas, tá certo? Para poder checar com todas as outras empresas que, porventura, esse CPF ou essa identidade tenha, tá certo? Para a gente não deixar que esse calote continue acontecendo com esses pais de família que vêm a trabalhar sendo os verdadeiros escravos brancos, se nós não podemos aceitar, ok? Obrigado. Eu queria falar hoje aqui, nobre presidente, senador Cidinho Santos, sobre a questão da mobilidade urbana. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, deslocar-se em uma grande cidade foi e infelizmente continua a ser uma das maiores dores de cabeça para seus habitantes. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos na capital do país. Aqui em Brasília, tem gente que ainda passa 4 horas dentro do coletivo, 2 horas para vir de manhã trabalhar, 2 horas para voltar no final do dia. Quer dizer, quase 1/3 das horas de um dia, tá certo? Dentro de um coletivo, com toda a pressão, com todo o estresse, tá certo? Então, essa questão da mobilidade urbana, ela é fundamental. E tem cidades do entorno do Distrito Federal que a pessoa demora mais tempo do que isso ainda. Então, todos os dias vemos mais automóveis se espremendo em nossas vias urbanas, criando engarrafamentos monstruosos e aumentando a poluição do ar. Há veículos demais e transporte de menos em nossas ruas. Uma realidade que precisamos inverter. E só vamos inverter isso investindo no transporte público de qualidade e realmente em condição de mobilidade urbana adequada. Quem opta pelo carro em uma grande cidade faz isso por diversas razões. Sensação de autonomia, prestígio social e conforto estão entre elas. Há, no entanto, um incentivo muito, muito mais forte para o uso do automóvel. O transporte público ruim, lamentavelmente. Esse é que faz que alguns que poderiam ter consciência de não estar pondo automóvel na rua pura e simplesmente venha com seu próprio carro. Penso que muita gente preferiria deixar seu carro ou moto na garagem se o transporte público tivesse boa qualidade no Brasil. Nos dias atuais, dirigir-se é sinônimo de engarrafamento, poluição e risco de acidentes. Se há tantas pessoas dispostas a encarar esse suplício, é porque ninguém gosta de andar nos coletivos superlotados, mal conservados e inseguros, os quais enchem as nossas ruas permanentemente. Né? Senhoras e senhores, senadores, senadoras, esse tipo de transporte é lamentável. A cara do distrito. Senhoras e senhores, esse tipo de transporte é lamentavelmente a cara do Distrito Federal. Lamentavelmente, isso acontece aqui na nossa barba, que é ao lado do nosso Congresso. O sistema de transporte candango é um expoente negativo no Brasil. A maior prova disso é a expansão explosiva da frota particular na capital do país, com quase 100% de aumento nos últimos 10 anos, ante o crescimento populacional de menos de 25% no mesmo período, com 1,6 milhão de veículos. Há mais carros e motos no DF do que há pessoas em Goiânia, cuja população é de menos de 1,5 milhão de habitantes, por incrível que pareça. Tá? Essa abundância de veículos faz com que apenas 1/3 dos brasileiros use o transporte público, enquanto quase metade dos cidadãos aqui utilizam carros e motos. Senhor presidente, em maio deste ano, o GDF anunciou um programa de mobilidade urbana voltado à modernização da infraestrutura de transporte público da capital até 2026. Trata-se de um investimento da ordem de 6 bilhões, o qual trará, em minha opinião, apenas um paliativo para esse grave problema, lamentavelmente. De fato, a iniciativa do governador Rodrigo Hollenberg tem o potencial de desafogar o trânsito no Distrito Federal, mas atenta pouco para um fator de extrema importância, a poluição no ar. A proposta do GDF privilegia o uso dos ônibus a diesel, emissores de gases poluentes, para atacar o problema da mobilidade. Ela dá menos espaço ao metrô e ao VLT,
que é a medida inteligente de todo mundo. Onde vai? Onde vai verificar lá? Chega lá, vamos pegar aqui um exemplo. Chega lá em Zurique, está lá o trem VLT, veículo leve sobre trilho, passando no meio da população, das pessoas, barato, tranquilo, fazendo. Por que que no Brasil não pode dar certo isso aqui? Claro que vai dar certo, é porque não querem, tá certo? Porque dá, talvez dá menos lucro para os interessados em investir. Meios de transporte mais limpos, com grande capacidade de passageiros, que é o caso do VLT. Essa decisão tem reflexo não só no aumento da poluição e do aquecimento global, mas também na saúde do nosso povo. Senhoras e senhores, conforme a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 92% dos seres humanos vivem em lugares cuja qualidade do ar é inadequada para a saúde. Segundo a OMS, 3 milhões de pessoas, o equivalente a toda a população do DF, morre todos os anos em decorrência da poluição atmosférica. Já passou o momento, portanto, de diminuir o uso do transporte individual e dos combustíveis fósseis. Apesar disso, continuamos a privilegiar os carros e as motos, a gasolina e o óleo diesel. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, um dos grandes tópicos em debate foi a regulamentação do Uber, quando deveria ter sido a busca por alternativas não poluentes para o transporte de massa. Inclusive, eu sou um defensor, eu gosto de piqui, eu não sei se Vossa Excelência gosta de piqui. Eu, como um bom goiano, Vossa Excelência é Mato Grosso, né? O trem, o Expresso Piqui, que é o que liga de média velocidade, que seria para ligar Lusiânia, Valparaíso, Brasília. Essa é uma grande sacada que nós precisamos apostar nessa possibilidade, porque são mais de 100 mil pessoas dia transitando nisso, que a gente poderia evitar. 100 mil nada, 150 mil pessoas. Temos o trem de média velocidade também, que poderia ser feito entre Brasília, a Alexânia, Abadiânia, Nápoles, Goiânia, tá certo? Que também daria uma outra situação bastante razoável para a gente. Então, tem várias alternativas que a gente precisa pensar. Senhor presidente, eu sonho com uma cidade sem congestionamento, acidentes ou mortes no trânsito. Sonho com o cidadão indo e voltando para seus lares, sem estresse de engarrafamento. Sonho, acima de tudo, com lugar sem pessoas doentes por causa da poluição veicular. O Distrito Federal tem a vocação para a modernidade e o pioneirismo. Devemos ressuscitar essa vocação na busca por alternativas para um transporte coletivo seguro, de qualidade e ambientalmente correto. Essa mudança não pode mais ser adiada, pois já estamos penhorando o futuro de nossos filhos e netos. Se desejamos que eles tenham um amanhã, é hora de agir, é agora. Vossa Excelência é do Estado do Mato Grosso. Vossa Excelência sabe o tanto que a mobilidade urbana seria importante daquela ligação, daquele trem de média velocidade, que eu estou falando, o VLT, que ligaria do aeroporto, passando por Várzea, chegando ao centro de Cuiabá, voltando, e que está tudo parado. Então, precisamos ter alternativa para estar resolvendo esses graves problemas, né? Isso é tudo, senhor presidente, que eu gostaria de falar nesse momento, deixando claro que eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, deixando claro que a gente está de portas abertas para discutir alternativas tipo inteligentes, tipo essa do VLT, para nossas grandes cidades. Muito obrigado, senhor presidente.